Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Boa.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza. Presente. Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silveira Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz. Hildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 10/10/2016. Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou o secretário Davi de Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. As indicações de números 226/2016 a 229/2016 e os requerimentos de número 84/87/2016 de autoria dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 46/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017. Projeto de Lei número 47/2016, que inclui programas de assistência social no PPA 2014/2017, no município de Itabirito. E o Projeto de Lei número 48/2016, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2017, todos de autoria do Executivo. Projetos novos. Projeto de Lei número 49/2016, que denomina alamedas localizadas à zona urbana, URBE, de Caquende e São Gonçalo, neste município. E Projeto de Lei 50/2016, que ratifica e retifica denominações da Rua 1, localizada no loteamento Esmeraldas, do bairro Serra Azul, neste município, ambos de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Veto. Veto total ao projeto de lei número 45/2016, que denominam ruas localizadas no condomínio Gardenville e no loteamento Recanto da Mata, e da outras providências, de autoria do Executivo. No item de palavra livre foram inscritos os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga e Gilmar Alfenas. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 46/2016 a 48/2016 foram aprovados os pareceres das comissões de legislação e justiça e da comissão de finanças, orçamento e tomada de contas. O projeto de lei número 46/2016 foi concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. O projeto de lei número 47/2016 foi concedido vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. E o projeto de lei 48/2016 foi concedido vista ao vereador Denilson Francisco Braga. Os projetos de lei 49/2016 e 50/2016 foram encaminhados às comissões competentes para estudos. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 17 de outubro de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos resumos de correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 143/2016, que encaminha a cópia das indicações números 226 a 229/2016 e cópia dos requerimentos de número 84 e 87/2016. Ofício número 144/2016. Voto de pesar aos familiares de José Dureza pelo seu falecimento ocorrido no dia 2/10. Ofício 146/2016. Ao senhor Wagner José Melilo, encaminha cópia de requerimentos. São essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resoluções, se houver, e sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos às indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente instalação de lixeira de uso coletivo na esquina das ruas Pedro Ribeiro com Pracinha Nelson, no Coab. Justificativa. Moradores do entorno descartam o lixo neste local para que seja coletado pelo caminhão. Como não existe nenhuma lixeira no local, o lixo é descartado no chão e revirado por animais de rua, causando transtorno e dificultando o trabalho dos responsáveis por recolher o lixo. A instalação da lixeira visa manter a organização e limpeza no local e facilitar a coleta de lixo na região. Sala das reuniões, em 17 de outubro de 2016. Leandro Silva Marques. E, por fim, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, analisar possível remarcação de vagas para estacionamento de carros de grande porte, como, por exemplo, vans. Justificativa. Recebi em meu gabinete várias reclamações de usuários referente a esta demanda. Alguns alegam ter que pagar rotativo de duas vagas para não serem multados. Sala das reuniões, em 17 de outubro de 2016. Leandro Silva Marques, vereador. São essas as indicações, senhor presidente. Hoje não temos requerimentos. Emenda número 1/2016 à Lei Orgânica do Município de Itabirito, Minas Gerais. Da nova redação ao artigo 29, parágrafo 2º. A Câmara Municipal de Itabirito, Estado de Minas Gerais, aprova a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 29, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Itabirito, Minas Gerais, com o seguinte teor. Artigo 29, parágrafo 2º. O mandato da mesa diretora da Câmara Municipal será de 2 anos, não sendo permitida a reeleição. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das reuniões, em 17 de outubro de 2016. Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz e Hilton Xavier de Moraes. os autores. Pauta da reunião ordinária do dia 17/10/2016. Projeto de lei número 46/2016 dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2017. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 47/2016, que inclui programas de assistência social no PPA 2014-2017 no município de Itabirito. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 48/2016, estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2017. Também de autoria do Executivo, em primeira discussão. Veto total ao projeto de lei número 45/2016, que denominam ruas localizadas no condomínio Gardenville e no loteamento Recanto da Mata e da outras providências. De autoria do Executivo, em votação única e nominal. Projeto de lei número 49/2016, que denomina alamedas localizadas na zona urbana, urbe, de Caquinde e São Gonçalo, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Projeto de lei número 50/2016, que ratifica denominações da rua 1, localizada no loteamento Esmeraldas, no bairro Serra Azul, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. E emenda número 1/2016, a lei orgânica do município de Itabirito, Minas Gerais, que dá nova redação ao artigo 29, no parágrafo 2º, de autoria dos vereadores Rosilene, Denilson, Leandro, Ricardo e Rildo, que encaminha as comissões especiais. É essa matéria, senhor presidente.
Solicito o senhor secretário verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Vereadores, sim, senhor presidente. Pela ordem, Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso e Leandro Silva Marques.
Vou fazer o uso, então, da palavra livre. Convido o vereador Rocha.
Senhor presidente, eu vou me abster. Obrigado.
Fica registrada a abstenção do vereador Rocha e convido para fazer o uso da tribuna o vereador Max.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Cumprimento aqui o senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário Davi Antunes, colegas vereadores, assessores da casa, funcionários da casa, imprensa local, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu peço licença para falar do meu próprio local, porque a fala hoje é uma fala mais breve, e apenas destacando, trazendo aqui, destacando alguns assuntos. O primeiro, eu ainda não certifiquei, não sei se os demais colegas vereadores também foram abordados, mas na semana passada e principalmente hoje, eu fui procurado por vários moradores aqui de Itabirito, usuários aqui do transporte público, do transporte coletivo, alegando aí uma inconformidade com a questão dos trocadores. Então, eu quero me certificar melhor, mas faço questão de registrar aqui, porque vários que me procuraram pediu para colocar aqui em debate aqui na Câmara, que parece que foram retirados os trocadores aí da Serra Verde. Nós temos o contato com o Amantino, que é sempre muito solícito com todos nós, e eu vou procurar saber, deixa aqui quem quiser nos acompanhar também, para ver o que está acontecendo, se já teve mais uma nova retirada aí dos trocadores, porque quando é um ou outro reclamando, mas foram vários moradores que me procuraram, vários cidadãos itabiritenses, alegando que estão se sentindo prejudicados com essa retirada quase de 90% agora das lotações do transporte coletivo, não havendo mais trocadores. Então, esse é o primeiro assunto. Eu vou me certificar, vou aprofundar no tema, para dar um retorno desses moradores, entender o que está acontecendo, se realmente vai funcionar dessa forma. Nós já tivemos com ele aqui em outras ocasiões, até onde que eu lembro, foi colocado que não haveria, né, ia ficar mantendo os trocadores, retirado de algumas linhas, mas a maioria ia ficar. Ô, Davi, fica à vontade, se quiser uma parte aí.
É, eu também fui certificado disso, Max. É, muito obrigado pela parte primeiro, né? Boa noite a todos. É, que tem um motorista da Serra Verde que mora lá próximo à minha casa, e ele me certificou isso, que acho que dispensou, acho que 8 ou 9 trocador lá da Serra Verde semana passada. Eu também estou à parte disso aí. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela parte, viu, Davi? E realmente eu acho que cabe a nós certificar juntamente também com a Secretaria de Segurança em Trânsito para entender o que está acontecendo e principalmente analisar, porque a princípio está tendo impacto negativo na nossa população, principalmente aqueles que precisam, que usam frequentemente, diariamente, o transporte coletivo aqui de Itabiri. O segundo assunto aqui, senhor presidente, é também, eu vou, inclusive parei, no decorrer da semana, eu vou entrar com um requerimento que será encaminhado para a Vale e também para essa empresa Niplan. É um outro assunto que eu fui muito procurado, é uma boa notícia, eu vejo assim, nesse momento tão difícil que o país passa com uma taxa enorme de desempregados, né? Nós estamos chegando a 12 milhões de desempregados, Itabiri também está dentro do Brasil, está passando um momento difícil nessa parte de emprego. E a gente recebeu a notícia que na Niplan, que é uma terceirizada da Vale, está chegando aqui em Itabiri. No primeiro momento, tem uma expectativa de 300 novos postos de trabalho. É uma obra temporária da Vale, parece que vai ficar no decorrer desse ano, mas que já ajuda muito o desenvolvimento local, se for priorizada a mão de obra de Itabiri. Inicialmente falaram que a mão de obra não seria de Itabiri. Por dúvidas, eu vou fazer um requerimento, como já fiz no ano passado, em outras, com outras empresas, em outras ocasiões, solicitando a Vale para priorizar. A Vale tem essa condição de, como uma terceirizada, é uma prestadora de serviço da Vale, para solicitar a Niplan que priorize a mão de obra de Itabiri nessas vagas que estão aparecendo. Tive agora, no finalzinho da tarde, um contato com um representante da Niplan, que me garantiu que já está revendo isso, que vai ser priorizado essas vagas. Importante falar que isso não é agora, essa semana, não. A previsão é que para novembro, no decorrer de novembro, surjam essas vagas aí e vai ser abordado, vão ser disponibilizadas via o Cine de Itabiri. Mas, mesmo assim, eu quero formalizar esse requerimento, deixo ele aberto os demais colegas vereadores que queiram assinar aqui em conjunto, para formalizar e fortalecer esse pedido para que realmente priorize a mão de obra. Pelo meu entendimento, o vereador Léo vai de ajudante até técnico-mecânica, porque o segmento dela é eletromecânica. E para nós, para o desenvolvimento local, nesse momento o país passa, é muito importante. Se for 300 famílias que terão emprego, vai fortalecer a economia local, vai gerar uma renda aqui na nossa cidade. Perfeitamente, Léo.
Ô, Márcio, uma parte, por favor. Obrigado, boa noite a todos, a mesa dia todo, presidente, demais pessoas presentes nessa casa. Ô, Márcio, muito pertinente sua colocação. Hoje a gente estava conversando no gabinete sobre essa situação. Pilar até fez alguns contatos também. Nossa assessoria está muito preocupada com essa situação. Eu tenho hoje no meu gabinete quase 500 currículos e a cada possibilidade de empresa que surge para o município, a demanda aumenta cada vez mais, né? Eu falo que nessa eleição agora que passou, a gente sempre tem pedidos de diversas finalidades, mas a possibilidade de emprego foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, as pessoas pedindo mesmo emprego, querendo trabalhar. Gostaria de pedir, Vossa Excelência, que a gente entrar com um requerimento ou com uma indicação para pedir mesmo uma interferência da Câmara Municipal de Itabirito, juntamente com o senhor prefeito também, da gente fazer buscar uma forma de contato, Max, até preventivo, antecipadamente, para todas as empresas que a gente tem hoje no município e para as que, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, forem acionar o CIMI, para que a gente possa fazer essa parceria, de buscar essa parceria, porque não é o que está acontecendo. A gente vê a Coca-Cola, por exemplo, eles hoje não conseguem cumprir nem a metade da metade do que eles ficaram de oferecer para Itabiri. A Coca-Cola hoje não enche, se bobear, 2 ônibus de funcionários de Itabiri. Então, se a proposta era que tivesse quase 80% dos funcionários, é claro que se a mão de obra não tiver dentro do nosso município disponível, eles têm que buscar até no Japão. Mas se tiver disponível, eles têm que buscar aqui, tem que dar essa prioridade. Nós trouxemos aquela discussão de Herculano, eu trouxe essa discussão para casa, daquela licença ambiental que eles estavam precisando juntamente, né, com o órgão do Estado responsável. Eles conseguiram essa licença, a Prefeitura interviu por eles, a Câmara acionou eles por isso, e eu estou cobrando constantemente. Hoje eu já liguei para o Henrique, que é um dos donos da mineradora, pedi ele prioridade, porque a nossa situação não está boa. Então, se Vossa Excelência permitir, para a gente não ter que entrar com dois requerimentos, eu gostaria de assinar, eu acho uma atitude muito plausível, e a gente tem que fazer isso mesmo. É a hora. Hoje eu estava perto da igreja São Sebastião, da paróquia, duas pessoas me pararam e falaram: Léo, a Niplan está vindo, eles já abriram lá hoje a possibilidade, né, de receber os currículos, então a gente tem que entrar com esse papel, e eu acho que a gente poderia até, inclusive, divulgar isso aí para as outras empresas já ficarem atentas, porque vim para Itabirito, levar dos nossos benefícios, que a gente tem para oferecer, a infraestrutura ambiental, e não deixar, né, uma herança aí para a qualidade de vida para as pessoas, como uma garantia de emprego, a gente não pode permitir. Obrigado, boa noite.
Eu que agradeço, Léo, perfeitamente, né, é importante, né, a assinatura em conjunto, está à disposição, fortalece ainda mais, né, o pedido. A prefeitura tem feito também, mas eu acho que a gente tem que agregar, todo mundo agregar e falar a mesma língua nesse momento. Tem essa informação também que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do Santos, já fez um contato na Nipan, eles vão disponibilizar pelo Cine mesmo. Importante destacar que são duas situações distintas, né? Uma, quando você fala da Coca-Cola, ela é respaldada em lei que nós aprovamos aqui, e de várias outras empresas, que garante lei que 80% da mão de obra tem que ser de Itabirito. Por quê? Porque essas empresas ocorreu em benefício direto da prefeitura. Então, a prefeitura, quando o Alex manda essa lei garantindo 80% da mão de obra de Itabirito, tem a força da lei que nós aprovamos aqui, como aprovamos várias outras empresas, porque houve um benefício direto da prefeitura. No caso dessas terceirizadas, aí eu acho que o caminho realmente é fazer uma força em conjunto, né, Bolota, para a gente solicitar uma pressão na Vale para que ela possa fazer uma pressão, vou falar bem no popular, fazer uma pressão na terceirizada para priorizar a mão de obra de Itabirito. Porque aqui a gente não tem força de lei nessas terceirizadas de autoridade para exigir que seja 80% da mão de obra, ou 90% ou 100% se fosse melhor para Itabirito. Mas eu tenho acompanhado também a prefeitura, o esforço que o Alex tem feito também para resgatar essa força de trabalho, até porque Itabirito hoje tem o EF, que foi conquistado nessa gestão, tem o CEPEP, que voltou a funcionar muito bem, e tem o SENAI, que é a referência em qualificação profissional. Então, quando fala-se que não tem mão de obra em Itabirito, tem sim, e mais do que ter, tem condições de trazer custo para capacitar essa mão de obra e disponibilizar para essas empresas. Evidentemente, que a gente volta a repetir, a gente está passando um momento muito difícil no país. Quando eu falei aqui ano passado, no início, no final de 2014, que para mim era uma das maiores crises econômicas que o país estaria enfrentando, eu reafirmo que para mim é a maior crise dos últimos anos que o país está enfrentando. Eu nunca vi um negócio desse. Está tendo algumas medidas para tentar reverter isso? Não vou nem entrar na polêmica aqui, eu vi, o Gilmar colocou muito bem a referente à PEC 241, o Hilton comentou muito bem também. Eu concordo nessa parte da questão da saúde, sabe, Gilmar, da saúde, da educação, que pode comprometer, apesar que a presidência, né, o Michel Temer e seus assessores falam que não, que está garantida a prioridade para a saúde e educação. Mas, provavelmente, um repasse para os municípios deverá comprometer. Agora, por outro lado, é importante que tenha essas ações de contenção de gastos, e aí foi uma atitude até corajosa do presidente Temer em colocar esse teto de limitando os gastos, porque um país que gasta mais do que arrecada, ninguém vai voltar a investir para a geração de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Então, quando ele dá esse norte de 20 anos de limitação de gastos, ele aponta o equilíbrio que o país precisa de ter e para resgatar a confiança para receber os investimentos externos e os investimentos principalmente na parte de emprego e renda. Então, dentro desse contexto, a cidade de Itabirito tem sofrido mesmo. Mas eu tenho falado, sabe, Léo, que o que eu vi que já está sendo feito, desenvolvimento local, rede de qualificação profissional, as leis de incentivo que nós aprovamos aqui, o exemplo é a empresa a empresa ativa, que dá uma série de benefícios para atrair novas empresas para Itabirito. Eu tenho certeza e tenho a convicção que Itabirito sairá muito mais rapidamente desse momento de crise do que as demais outras cidades do país. Mas eu reafirmo aqui então, o requerimento, e os vereadores que quiserem assinar em conjunto está à disposição. Perfeitamente, Toninho.
Uma palavra, por favor. Ô, Max, obrigado pela oportunidade. Quando vocês falam aí de requerimento, no caso da empreiteira da Vale, meu modo de pensar, né, que todos concordam, é, se a gente pudesse estar fazendo realmente esse requerimento para essa empresa, que você disse aí, e também um requerimento junto, em conjunto, aqui com todos os vereadores assinados, inclusive até com o prefeito também forçando a Vale, que é a Vale que realmente está chamando essas empresas para trabalhar aqui, que são empreiteiras, ela tem uma força muito grande de chegar e falar assim, ó, nós queremos dar prioridade para Itabirito. Então, é muito necessário, muito importante, meu ponto de vista, da gente fazer esse requerimento, todos assinarem, manda para essa empresa, que é empreiteira, e manda também juntamente para a Vale. Inclusive, como ele disse, assim, ele até falou muito bem, assinado pelo prefeito. Era só isso mesmo. É uma forma de estar
fortalecendo,
que a Vale, que, na verdade, é a Vale que comanda tudo.
Não, isso mesmo.
Na parte de serviço, né? Na parte de serviço.
E nesse momento, nós estamos no país todo, né, Rô? Nesses 12 milhões de desempregados, mas, sobretudo, meu país é a Quinta Virita, né? Então, nós temos que olhar, né, ser egoísta, não, mas é olhar aqui para a nossa realidade. Nós somos vereadores da nossa cidade, então a gente tem que fazer a pressão para que fique aqui mesmo. Então, está à disposição. E só terminando aqui, senhor presidente, nesse minuto final que me falta, é, ressaltando mais uma vez que nós estamos aqui no Outubro Rosa, né? Importante momento aí na prevenção do câncer de mama. Somente esse ano aí, há uma expectativa, infelizmente, de mais de 60 mil novos casos no país. E aqui nós temos a Lei 3045, de autoria do vereador Toninho, que eu parabenizo aqui, que me possibilitou também assinar a lei junto com ele, fazendo essa alteração da lei, né, Toninho? E implantando aqui em lei, garantindo em lei aqui que o Outubro Rosa aconteça aqui em Itabirito, né, inclusive com a adesão dos órgãos públicos, dos setores públicos aqui de Itabirito. Então é um momento muito importante que eu vejo, de conscientização do país, né, de todo o país, mas principalmente aqui de Itabirito, para a questão da prevenção do câncer de mama. E está mais do que comprovado, se você trabalha a prevenção, você consegue evitar essa questão do câncer de mama. Então é muito importante alertar constantemente para o exame, né, Rose, do câncer de mama, que irá fazer essa prevenção e salvar vidas aí. Senhor presidente, por hoje é só, agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Fica registrada a fala do vereador Marco, a parte do Toninho e do Léo, e convido para fazer uso da palavra ali, vereadora Rose.
Vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, agora iniciando aí com os nossos efetivos chegando, né, irmão? Isso é muito bom ver. Boa noite a todos. Quero iniciar a minha fala a respeito do Max falando sobre emprego, né, Max? Eu sempre achei que aquilo que você falou é muito correto. Teve uma época aqui na Câmara que eu andava falando de saúde, aí falava assim, ah, mas saúde é questão da Dilma que tem que olhar isso, não é nada. A gente tem que olhar a nossa cidade mesmo, pronto, acabou. E a respeito da Coca-Cola, eu tive um problema muito sério um tempo passado aí como funcionário da Coca-Cola, que a gente tinha até dificuldade de falar com a pessoa que era responsável na área da Coca-Cola. Então, quando a gente vê falar de emprego, a gente tem que forçar sim, porque está no nosso município, está explorando coisa nossa, está usando coisa nossa. Então, quando o Léo fala também de Coca-Cola, eu acho que tem que juntar sim todos os vereadores e cobrar deles sim. Afinal de contas, o nosso povo está aqui, eles estão instalados aqui, aí chega naquela mesma tese do Max, que a gente tem que olhar o nosso país, aí Itabirito, né, Max? E eu estou aqui também à disposição, qualquer coisa que for feita a respeito de emprego na Coca-Cola, pode contar comigo, porque eu estou junto sim, a gente tem que brigar pelo que é nosso sim. Agora eu quero falar a respeito dos exames atrasados. Nós estamos com muito exame atrasado na prefeitura, eu queria até estar vendo, Max, se Vossa Excelência pode dar uma chegada nisso aí. Hoje mesmo nós temos uma pessoa na UPA, aquele pessoal da UPA passa muito aperto, porque pede exame, aí fala que não consegue. Hoje eu até estive conversando com uma pessoa lá da UPA a respeito de uma tomografia, foi passado para a família que não tem jeito de fazer essa tomografia mais esse ano. E como é que nós vamos ficar com o paciente lá na UPA sem esclarecer o que, ele tem? Coitado, o médico fica doido, sem saber o que é que faz. Por que esse atraso todo de exame? Né? Medicamento, que a gente tem reclamado direto, pessoas que estão precisando de medicamento e não tem. Eu estou fazendo questão de mandar procurar a Secretaria de Saúde, se não resolver, procurar o Ministério Público. Não tem outra saída. Tem gente que fala, meu, vocês são vereadores, vocês têm que fazer alguma coisa. Minha Nossa Senhora, nós não podemos pegar ninguém para o colarinho e fazer, entregar remédio e exame para os outros, não. A nossa obrigação é cobrar. Falei com ela, minha filha, se tem alguém que possa fazer alguma coisa na altura do campeonato, onde muitas reclamações já foram feitas e não consegue, vá no Ministério Público e denuncie. Saúde é direito de todos, então por que não ir lá? O promotor não morde, ele não bate, ele não escamuça ninguém de lá. Pelo contrário, muito atencioso, todas as vezes que a gente vai, o doutor Humberto é uma pessoa 100%, se tivesse além da porcentagem aí acima do 100, eu ia falar que ele é mesmo, porque eu mesma levei uma pessoa que está com o braço quase perdido, essa senhora está me procurando todos os dias, falei com ela, procura a Secretaria de Saúde. Ai, Rose, fui lá, não resolveu, e chorando, porque ela está com dor. Falei, minha filha, então vem cá que eu vou lá com você no Ministério Público. Levei ela lá na porta do Ministério Público, pedi o promotor que nomeasse um advogado para estar resolvendo a questão dela, porque infelizmente foge da nossa alçada. O que, nós vamos fazer? O vereador está aqui para cobrar, mas eu não sei fazer cirurgia. Então, a gente tem que cobrar de quem pode fazer alguma coisa. Primeiro, Secretaria de Saúde, não deu não? Ministério Público, a única saída que se tem. O Adalberto estava até lá na hora que eu cheguei lá, e é justamente para isso mesmo, cobrar essas coisas que não saem. Porque não fala lá na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado? Então, que seja feita mesmo a vez do paciente. Ele precisa de cirurgia. A dona vai perder o braço. Falei, doutor, como é que nós vamos fazer? Nomear um advogado. Só que até hoje resolveu não. Falei com ela, vem todo dia por fora e senta aqui. Vamos ver se não vai resolver. E se não resolver, tem um negócio aí, como é que chama um negócio na televisão, que a gente aparece, um programa na televisão? A TV Alterosa? Agora eu vou procurar o número daquele homem lá, não sei o que, do Viana. Balanço geral. Vou pegar o telefone do balanço geral, ainda vou falar, se vocês precisarem de companhia, pode me levar que eu vou lá aparecendo na televisão também. Porque não tem cabimento, chega no ponto que você fica aí sem saber o que você vai falar para o paciente. Né? É isso aí que é a coisa séria. E um outro ponto muito negativo, isso não é da prefeitura, é claro que a gente tem que, né, dar Maomé o que é dele, eu acho que eu sou muito correta com tudo que eu falo. Central de leito, gente, nossa senhora, meu Deus do céu. Aí, semana passada, a gente viu o Gilmar falando do congelamento lá de saúde e educação. Volto a dizer, vão marcar o nome dos deputados, gente. Pelo amor de Deus, não vota neles, não. A hora que eles chegarem aqui na cidade pedindo voto, vamos escamuçar eles daqui. O país está numa situação dessa, não foi nós que colocamos, não. Né? A indecência está vindo lá de cima. Por que, agora o pobre que não tem onde sair, onde não tem correr, por que, ele agora tem que pagar, congelar a saúde, congelar a educação? Porque não pode, que não tem jeito. Se já não está tendo nada, daqui a pouco como é que vai ser? Então, ó, vamos ficar espertos. Tem a lista desses deputados aí, tudinho que eu li o nome deles. Está tudo lá na internet. Vão buscar o nome dos camaradas. Quando chegar na época da eleição, vão esperar eles lá na usina. Vão deixar eles entrar aqui, não. Porque quando nós precisamos deles, eles vão lá e votam contra. Votam a favor de uma situação vergonhosa dessa daí, que Gilmar falou semana passada. Então, os deputados que estão naquela lista, eu vou ficar de olho nesse, que eu quero esperar eles descer lá na Santa, para jogar bombinha neles, para eles não chegar nem aqui no centro da cidade, cambada de gente, né? Vamos falar mais nada, não, que é muito perigoso ficar difamando em nome dos outros. Vamos deixar isso para a hora certa, que a hora desse chega. E, por fim, eu quero falar de uma porcaria, de um asfaltamento que fizeram ali naquela rua da Unidade Básica de Saúde. Ô, gente, é muito triste a gente passar e ver aquilo. Asfaltaram até na beiradinha da UPA, não puseram asfalto, puseram meio-fio, pedestre, não precisa passar, não precisa ter meio-fio, pedestre pode andar no meio da rua. Vai lá para vocês verem o que fizeram, um asfaltamento porco, lá na frente da UBS. Chegaram o asfalto, unidade básica do Santa Teresa, ali pertinho de casa, eu passo lá todo dia. Então, levaram o asfalto, em vez de fazer o meio-fio, não, meteram o asfalto até lá no canto do muro, de particular, propriedade particular, chegaram o asfalto até lá na beiradinha e depois vai pôr meio fim. Está até bonito um asfalto amplo, assim, mas só que aquilo ali custa dinheiro, aquilo ali sai do meu bolso também, sai do bolso de todo mundo. Aí depois o que nós vamos ver fazer? Máquina quebrando o asfalto para pôr meio fim. Por que não pensou em pôr meio fim e fazer a coisa com decência? Eu vou até entrar com requerimento nessa casa, perguntando quanto que ficou de dinheiro, quanto que pagou daquilo ali, porque chegou o asfalto até na beirada do muro, sem fazer o meio-fio. Volto a dizer, falava da ponte do Cabral, o serviço porco. A ponte ficou 20 dias e caiu. Entulho ficou lá até há pouco tempo. Agora está começando a limpar. Hoje até não falei, não, e não ia falar, que eu vou esperar acabar de limpar a porcariada de lá para me agradecer aqui na Câmara, porque eu falei que eu vou falar até 31 de dezembro. Agora eu vou pegar o asfaltamento da Unidade Básica de Saúde. A gente vê dinheiro da gente rolando para o ralo abaixo e não tem jeito. Quando tiver furando lá para botar o meio-fio, para botar aquelas porcarias daqueles meio-fio lá no lugar, que aquilo tinha que ser feito antes de asfaltar, gente. Quem não sabe disso? Então, eu vou fazer um requerimento pedindo o valor, que depois eu vou colocar no jornal o quanto que ficou. E o dia que tiver máquina quebrando para pôr meio-fio, eu vou fazer questão de passar lá, tirar foto, para trazer e para a gente denunciar mesmo. Porque, infelizmente, não tem outro jeito. Senhor presidente, acho que eu já falei hoje demais. Muito obrigado e boa noite.
Presidente, registra a fala da vereadora Rose e convida para fazer uso da tribuna livre, vereador Léo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu próprio local. Boa noite a todos, diretor, demais vereadores, novamente, né, ao público presente. Minha palavra hoje é breve. Gostaria só de dar sequência aqui, porque eu pedi uma parte para o vereador Max e acabei rendendo muito e não era essa a proposta. Mas eu gostaria de dizer, ô Max, que realmente essa situação é muito séria, assim, sabe? Eu acho que cabe não só a mim e a Vossa Excelência, mas aos demais vereadores. Queria aproveitar também esse assunto, Arnaldo, e pedir Vossa Excelência que a gente possa junto analisar uma ação, né, um documento que a gente possa registrar e fazer um contato. Realmente, essas terceirizadas, elas não são obrigadas, mas eu acho que se a gente souber ter uma boa relação, se a gente puder ter uma boa articulação com elas, a gente vai abrir uma possibilidade para a gente tentar reconhecer esses profissionais. E aí, Max, eu volto numa história que eu acho que o vereador, ele vem, faz a lei e a dificuldade para fiscalizar é absurda. Alguns meses, se eu não me engano, 3 meses, nós entramos com um requerimento, minha assessora fez um contato na Coca-Cola via telefone, que lá não me deixa mentir sobre isso, via telefone, via e-mail, está registrado com data, hora e local. Nós solicitamos ao RH da Coca-Cola um posicionamento sobre o número de funcionários de Itabirito que se encontra dentro daquele quadro de funcionários. E, se eu não me engano, eu falei isso na Câmara também. Você sabe qual foi o retorno que o RH da Coca-Cola nos deu? Procura o Sander, secretário de Desenvolvimento Econômico, que ele vai poder te dar essa informação. E aí eu falei, pô, não estou entendendo. Sander não é funcionário da Coca-Cola, ele não faz parte do corpo de funcionários dessa empresa, ele é secretário de Itabirito e não tem que dar essa resposta. Até onde eu sei, ele está dentro de um processo de parceria, de entender, de discutir, que eu acho importantíssimo, mas não cabe a ele essa informação. E diante da informação que eu tive, que ele não passou na época, se eu não me engano, ele não chegava a 100 funcionários. Não vou arriscar falar o número certo aqui, mas estava muito abaixo do número de funcionários que tem hoje. E aí eu perguntei para 2 funcionários aqui de Itabirito que estão lá, e eles falaram, Léo, são muito poucos funcionários, sim, perto da demanda que ainda tem. A gente sabe que a informatização dentro da Coca-Cola cresce cada dia mais e vai diminuir esse número, mas não existe essa proporção que a lei propõe. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente até entrar com contato, mandar um ofício da Casa, da Câmara, pedindo um posicionamento, porque está um absurdo. Nós havíamos conversado durante essa semana a proporção que essa crise está tomando em Itabirito. Vossa Excelência discutiu, nós conversamos sobre isso, e eu acho que a gente tem que ter um posicionamento. Eu estou citando a Coca-Cola aqui, mas isso cabe para demais empresas que estão vindo, sabe? Isso cabe para todas as empresas que estão vindo. Volto a dizer, se não tiver mão de obra em Itabirito, vamos buscar ela em qualquer outro lugar. Mas tem, gente, tem muita gente desempregada, a demanda está absurda, sabe? Eu volto a dizer, a gente está com mais de 400, 500 currículos hoje lá no meu gabinete, e a cada dia chega mais. Hoje nós recebemos 3 ou 4, amanhã mais 5, e aí vai. Então, Gostaria, Arnaldo, amanhã eu quero ver se eu te procuro aqui para a gente tentar ver o que, que a Câmara pode fazer. Né? Eu acho que a gente tem uma representatividade como um órgão que cria a lei. Então, assim, vamos buscar não só a Coca-Cola, vamos ver se a gente consegue criar um instrumento para isso, para a gente, pelo menos, fazer esse contato. Ou seja, antes, a hora que a gente tiver notícia que a empresa procurou o Cine para liberar as vagas, vamos fazer um contato com eles através da Câmara, buscar assinatura dos vereadores, que eu acho que isso é de interesse dos 13 aqui presentes. Né? Eu acho que todos os 13 são procurados para isso, para a gente dar uma pressionada mesmo, porque não está bonita a situação e às vezes as pessoas esperam do vereador um emprego, ou na prefeitura, ou na Niplan, ou na Herculano, ou na Vale, ou em qualquer outra empresa. Porque o desespero está grande e eu acho que os vereadores podem sim tomar uma atitude, pelo menos, para tentar fazer essa pressão e buscar essa parceria. Não custa para a empresa. Se tem uma mão de obra daqui de Itabirito, a empresa está vindo aqui para a região da Vale, uma terceirizada que seja. Se a gente está buscando essa articulação, por que não dar essa preferência para Itabirito? Enfim.
Ô, Léo, só fazer um esclarecimento. É aquilo que nós falamos, eu concordo, né? Tem que fazer uma força em conjunto mesmo, nós temos que fazer. Só a questão da Coca-Cola, pode estar acontecendo, já me informaram essa questão do Sâmia também, pode ser que no protocolo de intenções, na lei que foi aprovada, na verdade foi aprovada na legislatura anterior, ela coloca a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como o órgão fiscalizador desse 80% de mão de obra. Então pode ser que já tenha passado para ele e está dando essa informação. Aí nós podemos ir também atrás do SAM para que nos passe. Mas, além disso, eu entendo que, independente do SAM, nós somos fiscais natos. Né? Nós somos fiscais naturais. Então, tem que passar para a gente também. Só fazer mais. Provavelmente pode ter sido essa interpretação que eu estou imaginando. Agora, independente disso, nós podemos buscar essa informação com o SAM. O SAM sempre nos passa mesmo, pelo menos quando nós sempre foi muito atento e disponível quando nós solicitamos ele aqui. Mas também solicitar direto da Coca-Cola. Eu, inclusive, represento a Câmara aqui no Comitê de Parceiros da Desita e hoje a Coca-Cola é parceira. Se Vossa Excelência permitir, depois da manhã tem reunião. A Coca-Cola estando lá, eu quero abordar o representante da Coca-Cola nesse sentido. E, evidentemente, nós temos que cobrar, sim, o nosso papel. Evidentemente que a Coca-Cola tem outros benefícios. Dentre eles, um dos maiores benefícios da Coca-Cola é o aumento da arrecadação municipal que vai iniciar a partir de abril de 2017. Porque cada segmento, cada empresa tem um benefício maior. A Coca-Cola, de longe, não é geração de emprego. Nós sabemos disso. Mas temos que cobrar o que ela gerar, que seja prioridade de Itabirito. Agora, a arrecadação que ela vai proporcionar para a diversificação econômica é fora de série. É um grande benefício que ela vai gerar. Que nada impede que a gente continue cobrando a prioridade da mão de obra. Somente essa observação. Muito obrigado pela parte.
Não, Max, com certeza. Eu só acho o seguinte, a gente não pode poupar a Coca-Cola dessa responsabilidade. Se ela tem um RH ativo, se ela tem um departamento pessoal que funciona, ela tem, no mínimo, que responder por ela mesma. Eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se tornou uma parceira. E eu acho que não pode deixar de buscar essa parceria mesmo. Mas se eles não respondem, por exemplo, é um argumento que a gente tem até de ir para a mídia. Sabe, a Coca-Cola é uma empresa que preza muito pela marca, né, preza muito pelo nome, enfim. Então a gente tem que dar essa cutucada neles lá para eles terem uma postura um pouco melhor. Se eu não me engano, quando nós aprovamos a liberação, a concessão das 36 empresas que estão para vir aqui para o nosso distrito, da 040, eu lembro que foi discutido delas fazerem, né, de Itabirito o seu registro contábil, para que os impostos fiquem aqui. Eu não lembro, a gente fez um condicionamento para que eles pudessem priorizar, não lembro disso. Se a gente não tiver feito, a gente poder usar isso como um instrumento para cobrar, senão a gente tentar, quem sabe, tentar dar uma alterada nisso. E já encerrando aqui minha pauta, eu gostaria só de deixar aqui registrado também que eu vou entrar com um requerimento na próxima segunda-feira. Eu fui abordado agora há pouco, já vindo para a reunião praticamente, sobre uma demanda que vem crescendo. Eu entrei com uma indicação e eu quero tentar então com um requerimento pedindo, cobrando e fortalecendo a ação da Guarda Municipal no Parque Ecológico. Anteriormente eles iam, faziam uma presença, tinham uma participação e hoje eles não estão tão presentes como eles estavam antes. Então algumas pessoas que fazem caminhada no local tem reclamado da insegurança, muitos usuários de drogas fazendo uso, né, dessa né, dessa droga no local, isso acaba trazendo um desconforto para as pessoas que não comungam com esse tipo de comportamento. Como se trata de um local público, a gente tem que garantir, né, que as pessoas possam aí estarem sendo preservadas na qualidade do seu bem comum, que é o que a gente preza de viver em sociedade. Então, entrei hoje com a indicação e quero entrar semana que vem com o requerimento, cobrando um pouco mais a presença deles lá no nosso parque ecológico. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
A presidência agradece a fala do vereador Léo, a parte do vereador Max. E antes, aqui para encaminhar a matéria de votação, gostaria de externar aqui, acredito até em nome da Câmara, foi o passamento do Constantino Braga, que faleceu precocemente, né? Também um susto danado, né? Urbano, irmão do Urbano, ele sindicalista, uma pessoa de muita atuação na cidade, infelizmente, de uma forma brutal, e nós perdemos o convívio dele. Então, depois nós vamos ver se a Câmara, até o Urbano, que foi vereador, presidente dessa casa, se nós encaminhamos a ele um ofício da casa, manifestando o nosso pesar pelo passamento do seu irmão. Fica aqui registrado. De igual forma, e também com tristeza, a gente registra também aquele óbito que teve ali na Praça São Sebastião, um problema violento que acontece, e por mais que tenha tentativa de amenizar aquele sofrimento daquelas pessoas ali, os alcoólatras que estão por ali, ainda assim houve um desentendimento, uma briga, que veio a falecer também um rapaz, isso no sábado à tarde. Então a gente fica externa também à família. Sentimento. Destaquei aqui o Constante, porque o Constante era uma pessoa do nosso relacionamento, foi presidente de sindicato, que representa o pessoal aqui de Ouro Preto, Mariana, de transportes, dentre outros, o transporte coletivo. Então a gente deixa isso aqui registrado. Acho que foi a Rose que falou aqui dos efetivos que nós estamos chamando. Nós chamamos aqui, e aqui a gente agradece o Osmar, que é o sonoplasta, que já está trabalhando. A Paula, que está na recepção, juntamente com o Rodrigo. A Paula está até dando um apoio lá na contabilidade esses dias. Tem mais um, né? Quem que é o... Ah, o Rodrigo. Está o Rodrigo e a Paula lá, tá certo. E estão chamando outros agora até semana, mais três, né? Aí o arquivista também, que já está trabalhando. Ele chama Ronald, o arquivista. E essa semana a gente está chamando mais uns três. Mais três. E nesse ano encerra-se também que as pessoas estão sendo chamadas, embora são mais pessoas, mas elas estão chamando a metade, e a outra metade ainda tem um prazo para ser chamada. E a gente deixa os próximos presidentes tomarem essa posição. A gente acha que essas funções que eu estava chamando agora é a mais urgente que estava precisando. Os outros fica na visão do próximo administrador da Câmara tomar essa decisão. Quanto ao posicionamento do Léo, que nós vamos pedir até o Max realmente que leve mais essa preocupação da Coca-Cola na reunião, e quem sabe de lá já sai alguma informação para a gente. Porque uma coisa, nós precisamos realmente dos números, até para a gente ver quantos por cento que está. E vamos convidar o Sander também para estar conosco aqui numa quarta-feira, sem ser essa quarta, de repente na outra, porque de repente o Sander também tem alguma informação que possa nos ajudar a chegar nesse número, se é por que a Coca-Cola cumpre ou o que ela não cumpre. Então o Max já pode cabeçando aí isso para a gente, mesmo porque é uma área que o Max, além de ser conhecedor, gosta muito. E aí nós abrimos essa conversa com eles. A respeito dos taxistas aqui, depois a gente conversa ali em off para poder passar um direcionamento, mas já evoluiu, o promotor já tem uma data, nós estamos até tentando melhorar essa data para conversar, porque o dia que marcou realmente não foi um bom dia, até para a gente chamar todo mundo. Mas aí depois nós conversamos ali com o Rocha e nós chegamos aí a um consenso. Vamos tentar lá conversar com o promotor amanhã, para ver se a gente marca um dia que seja melhor para todo mundo. Já o encaminhamento da matéria, nós temos aqui projetos que chegam à casa hoje, projetos já em tramitação. Então nós vamos primeiro colocar aqui em votação os três projetos que compõem o orçamento nosso aqui no todo, né? O primeiro deles dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2017. nós já aprovamos pareceres, foi concedido vista na reunião passada, portanto, volto em primeira discussão. Está em primeira discussão o projeto de lei 46/2016. Está em primeira votação. Sem objeção,
senhor presidente?
Pois não.
Projeto das subvenções, né?
Isso.
Não sei se dá tempo aí de passar, eu ia pedir uma vista, se tiver tempo ainda.
Tá, fica concedido vista ao vereador Marques. Lembrando, aos senhores, que nós temos uma votação especial para isso e é até dia 30 de outubro. Mas concedido vista.
Não, eu estou falando das subvenções, não é do orçamento, não.
Concedido vistas ao vereador Marques. Também ninguém pediu cópia, ainda não, né? Pegou? Então, tá bom. Projeto de lei 47/2016, que inclui programa de assistência social no PPA 2014-2017 do município de Itabirito, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação. Projeto de lei 48/2016, que estima a receita fixa de despesa ao orçamento do município de Itabirito para o exercício 2017, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação. Agora é um veto, né, ao projeto de lei 45/2016, que denomina ruas localizadas no Gardenville e loteamento Recanto da Mata e da Outras Providências. O veto é de autoria do Executivo e solicito ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores para a votação nominal, onde a votação sim acata o veto, não é contrária ao veto.
Antônio de Oliveira Boas.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
David Araújo Antunes. Favorável. Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Francisco Alves de Souza.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Luiz Fernando Carolino Xavier.
Favorável.
Maximiliano Silva Barreta Forte.
Favorável.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Favorável.
Hildo Xavier de Moraes.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável.
13 votos favoráveis, senhor presidente.
Então fica acatado o veto ao projeto de lei 45/2016. O projeto de lei 49/2016, que denomina Alamedas, localizada na zona urbana UB de Caquende e São Gonçalo, nesse município, de autoria do vereador Marques, em primeira discussão e votação. Antes, vamos colocar os pareceres. Então, vamos lá, os projetos, primeiro... Comissão de Legislação e Justiça encaminha a matéria à votação plenária. Sinceramente, meu... Vou pedir o Davi para ler aqui para mim, porque a comissão escreveu aqui que minhas vistas realmente estão me traindo.
A letra é minha. A letra.
Eu acho que vai ter que ser o autor da escrita aqui, porque está difícil, senhor presidente.
Senhor presidente, se me permite, na verdade, a Comissão de Legislação e Justiça decide acatar a orientação do parecer jurídico.
Isso, acatar a orientação do parecer
jurídico. Ele sugere na redação final incluir São Gonçalo do Monte, que só está escrito São Gonçalo. Eu também sou autor do projeto, realmente faltou especificar São Gonçalo do Monte. Então, para não ter prejuízo no andamento do projeto, será alterado em redação final.
Perfeito.
Assim a comissão definiu.
Não, é do Monte. Só do Monte.
Só do Monte.
Então, o parecer da Comissão Legislativa, Comissão de Legislação e Justiça, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, que encaminha a votação plenária, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. O projeto de lei de número 50, 49/2016, de autoria do vereador Marques, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação. O projeto de lei 50...
Senhor presidente, só pela ordem aqui, se me permitir, no 50, eu sou autor do projeto também, se tiver possibilidade, eu gostaria de retirá-lo, porque a técnica legislativa está incorreta, vai ter que não retificar, vai ter que realmente anular a lei anterior do Toninho. Então, eu vou tirar...
O projeto de lei de autoria do vereador Max, por iniciativa do autor, sai de pauta. Beleza. O projeto de lei, agora emenda a lei orgânica, está sendo encaminhada a uma comissão especial, composta pelo vereador Davi, Gilmar e Max. E sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Boa noite.